Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Estamos novamente juntos e estudarmos a Palavra de Deus, adorarmos ao nosso Senhor, louvarmos, cantarmos, e que o seu coração continue aí molinho para ouvir o recado da parte de Deus. E nesta manhã o tema é: enquanto calei os meus pecados. Enquanto calei os meus pecados, três pontinhos, Salmo 32. É a quinta mensagem de uma série chamada Aproximando-se do Pai, com base num versículo de Tiago. Veja esta verdade que especial. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É tremendo pensar que o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, tem o desejo de se relacionar com você e comigo, de estar próximo. Isso é fantástico, pensar que esse Deus, autoridade máxima, três vezes santo, Ele queira estar junto de você. Basta você então corresponder com isso e dizer: eu quero cada vez estar mais perto desse Deus tão amoroso. E nós vimos quatro outras mensagens, algumas coisas que atrapalham essa proximidade com Deus. Você pode ouvir essas quatro mensagens lá no nosso site, Ação Bíblica do Brasil. Você entra na página da Igreja Ação Bíblica Saúde e vai lá no Mensagens. E você vai encontrar lá nas mensagens algumas séries. Clique lá na série Aproximando-se do Pai e você vai conseguir ouvir então essas quatro mensagens. E esta quinta a partir de hoje. Mas hoje o tema, dentro desse assunto ainda, é sobre os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação. Veja o que nos diz Isaías: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Eles nos afastam, nos tiram dessa proximidade com o Pai. Por isso, precisam ser removidos. E como? Graças a Deus nós temos 1 João 1,9. É o versículo favorito dos pecadores. Portanto, espero que seja o seu. E o meu versículo favorito, porque diz ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar é concordar juntamente. Então, como é que funciona? Deus, através do Espírito Santo, trabalha na sua consciência e diz: você pecou. E aí você concorda dizendo: eu pequei, eu errei. E você conserta isso. Você diz: é verdade. Portanto, confessar é dizer a mesma coisa do que Deus está dizendo. É concordar com a avaliação de Deus a nosso respeito. E se então nós concordamos com isso e nós dizemos: eu pequei, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel, porque Ele prometeu que faria isso. Justo, porque o pecado já foi pago em Jesus. Perdoa, Ele tira a culpa. E purifica, porque o pecado, Ele mancha a nossa vontade, a nossa consciência, as nossas emoções. Então, Ele também nos purifica disso tudo. Certa vez, na internet, tinha um post que dizia assim: antigamente, quando um pastor pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. E eu espero muito que você não mude de igreja, porque nós trataremos hoje dos nossos pecados, mas que você mude de vida. Manter pecados não confessados é manter-se contra Deus. É não querer ouvir o que Deus tem para você e para mim. Portanto, é loucura. Provérbios nos fala isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Certa ocasião, em alto mar, existia ali um navio com a tripulação toda, e naquela tripulação tinha um marujo recém-convertido, cheio de vontade de viver esse evangelho. E era motivo de zombaria do restante dos colegas, e ele era insultado. E num belo dia, o capitão do navio, ele pegou a sua luneta e reuniu ali os seus marinheiros, e esse capitão com a sua luneta começou a olhar em todas as direções, no horizonte, ali em alto mar, e de tanto que ele olhava com essa luneta, alguns curiosos perguntaram: mas o que você está fazendo? E ele então tirou a luneta e, olhando para esse recém-convertido, ele disse assim: olha, procurei, olhei em todas as direções e não consegui ver Deus. E então esse jovem levantou, abriu a sua Bíblia em Mateus 5:8 e leu o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jamais aquele capitão poderia ver a Deus. O mal dos seus pecados impedia que ele enxergasse esse Deus e pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. E assim os pecados fazem conosco, eles nos tiram essa visão espiritual de Deus e das coisas de Deus. Por isso que tem tanta gente cega, apalpando espiritualmente. E nesta manhã eu queria ver com você o Salmo 32. Veja aí essas duas imagens. Ele reflete bem esse deserto que o pecado traz. E ao mesmo tempo, quando eu confesso o meu pecado, então experimento esse verdor. E esse salmo foi escrito por Davi, logicamente depois de que ele adulterou com Betseba, depois que ele mandou matar Urias, depois que Natã foi falar com ele. E ele escreve esse salmo e também o Salmo 51, que refletem essa experiência e esse arrependimento profundo que ele teve. Então vamos ler o Salmo 32, de 1 a 5, nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo ou dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmista aqui, Davi, ele começa declarando a bem-aventurança, declarando o que de fato gera felicidade. A felicidade de Davi está em ter os seus pecados perdoados, em ter a sua iniquidade perdoada. E isso é muito significativo, porque Davi, ele tinha bens, ele era rico, ele tinha propriedades, tinha mulheres, ele tinha poder, tinha fama, era popular, era bonito. Mas ele declara: a minha felicidade, a minha alegria completa está nisso, em ter o meu pecado coberto. Portanto, não é o prestígio, não foi a fama de Davi, a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é o seu currículo, não é a sua profissão, o quanto você tem no banco ou na sua carteira. Mas Davi entendeu que a verdadeira felicidade é colocar a cabeça no travesseiro e ter uma consciência limpa e pura diante de Deus e dos homens, diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que então se tornou favorável a ele. Saber que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que esse Deus que é o único que nos abençoa, o que pode nos lançar eternamente no inferno, saber que ele é favorável a nós, sabemos que nós não temos mais culpa diante dele, que fomos absolvidos, que estamos limpos, sem mais culpa. Isso que é bem-aventurança, isso é felicidade, isso é plenitude de alegria, isso é satisfação completa. E Davi, então, quando escreve esse salmo, ele que viveu isso, é muito importante você saber que não é a correria atrás das coisas deste mundo que vão trazer essa bem-aventurança, mas é ter a sua iniquidade perdoada, o seu pecado coberto, estar em ordem, reconciliado com esse Deus, esse Senhor de toda a terra. Por isso você pode enfrentar desemprego, pode enfrentar lutas na saúde sua ou dos seus familiares, pode ser rejeitado, pode sofrer dor, pode ter tristeza, chorar, mas não haverá mais condenação para você. Você estará para sempre com Deus, se é que você já concordou com Ele a respeito da avaliação dEle sobre a sua vida. E Davi, como em outras partes do Antigo Testamento, ele usa aqui três palavras para se referir aos nossos erros. Ele fala de iniquidade, fala de pecado e fala de transgressão, que na RA foi traduzido também como iniquidade. São palavras similares, muito parecidas, mas que têm aí ênfases um pouco diferentes. A iniquidade é algo contrário à equidade, contrário à justiça. Então é fazer alguma coisa contra aquilo que é reto. E por isso Deus, então, Ele é contra as nossas ações, ou mesmo omissões, ou falas que são contra aquilo que é certo, aquilo que é justo aos olhos de Deus. O pecado é a transgressão da lei, é uma infração, é errar o alvo. É violar algum preceito da lei de Deus, portanto é desobedecer a Deus, aquilo que Ele falou. E transgressão, e outras versões ainda trazem culpa, são todos sinônimos, aí a ideia de violar, ultrapassar uma lei, mas de forma explícita, como se houvesse uma vontade aí mais deliberada para desobedecer. E é bom lembrar de que para aqueles que conhecem a revelação da palavra de Deus, essa infração é uma desobediência à lei de Deus. Para quem ainda não conhece a revelação de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, então essa infração é rejeitar, é ir contra a consciência que Deus colocou, que Romanos nos fala. É também rejeitar a revelação de Deus na criação de Deus. Mas quem experimenta esse perdão, que é absolvido, que então está em ordem com Deus, que não é mais tido como transgressor, nem culpado aos olhos de Deus, esse é verdadeiramente feliz, cheio de paz. E na continuação do Salmo, depois desses versículos 1 e 2, Davi, ele nos dá aí o que ele sentiu, como é que foi o processo dessa realidade de pecado até que ele se arrependesse. E para isso, então, eu preciso contar um pouquinho a história do que está por trás desse Salmo 32. Segunda Samuel 11 nos narra isso. E Davi, ele estava no seu palácio e numa bela tarde levantou da sua cama depois de um sono, de uma soneca, e ele passeia lá no terraço e ele olha e enxerga uma mulher tomando banho, uma mulher formosa, chama os seus emissários e pergunta: de quem é esta mulher? É a esposa de Urias, o teu soldado que está lá na guerra. Então manda trazê-la. E ele se deita com ela e a mulher volta para sua casa. Davi estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, porque todos estavam na guerra. E como rei, ele devia estar ali. E ele parecia, depois disso tudo, tranquilo: eu sou rei, eu posso fazer o que bem entendo. Mas a palavra de Deus é bem explícita em dizer: não adulterarás. Ele tinha então transgredido uma lei conhecida e ele então pecou e transgrediu, se deitando com esta mulher que tinha marido chamado Urias. E ele pensou que estava tudo bem. Pouco tempo depois, ele recebe o recado de Batseba, dessa mulher, dizendo: estou grávida. O marido estava na batalha, já há dias. Quem era o pai dessa criança? Davi manda chamar Urias. Ele já tinha um plano arquitetado. Manda chamar Urias e o recebe muito bem. E diz: Urias, vai para sua casa, vai lá descansar, vai lá. E Davi, na sequência, já mandou entregar um presente para ele. Só que Urias, ele ficou no palácio. Ele ficou ali dormindo com os outros servos do rei. E Davi, então, puxa vida, ele não foi para casa, chamou de novo: Urias, por que é que você não foi para sua casa? Rei, todos os meus colegas, o exército todo está lá combatendo, estão todos ao ar livre. Como é que eu poderia ir para minha casa, comer e beber e deitar com a minha esposa com essa realidade do povo lá na guerra? Então, Davi falou: então vem. E chamou novamente. e fez um banquete para ele, com comida, com bebida, e o texto nos diz que Davi o embebedou. E disse: Urias, vai para sua casa. E Urias, novamente, não vai para sua casa, fica ali no palácio e está deitado na sua cama, num lugar onde os demais servos do rei estavam. O primeiro plano de Davi de esconder o seu pecado fora frustrado. Ele pensara: Urias vai ir para casa, vai deitar com a sua esposa, e depois então essa criança vai ter pai, todo mundo vai achar que de fato é de Urias. Então sabe o que ele faz? Ele chama Urias novamente, escreve uma carta e fala: Urias, entrega isso para Joabe. E nessa carta, que Urias não sabia o conteúdo, mas estava levando, dizia o seguinte: Joabe, põe Urias na frente da batalha. Põe ali num lugar perigoso, num lugar onde está realmente pegando fogo, para que Urias morra. Urias levou a própria sentença de morte dele pelas suas mãos. E chegou então até Joabe, que o colocou ali na frente de batalha, junto aos amonitas, que eram muito hábeis em flecha, e esse Urias então morreu. Sujeira varrida debaixo do tapete. E Davi pensou: Urias morreu, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas o versículo 27 desse 2 Samuel 11 nos diz assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, isso era mal, tudo que Davi tinha feito. Mas olha só o contraponto, olha esse outro versículo, versículo 25. Quando o servo de Urias traz a notícia para Davi, o servo de Joabe, perdão, e do rei, né? Traz a notícia de Joabe, dizendo para Davi: Davi, Urias morreu. Olha só que Davi, como ele avaliou a coisa. Ele diz assim: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Impressionante, né? É o que o pecado faz. Ele nos cega, ele nos tira a clareza do que é certo e errado. Ele, com a nossa dureza, com a nosso orgulho, ele nos tira essa percepção do que é certo e errado. Aos olhos de Deus estava tudo errado. E aos olhos de Davi, acontece, faz parte. Mas a história não termina aí. Deus manda um profeta. Vocês conhecem, é o profeta Natã. E Natã chega para o rei e fala: Davi, eu tenho uma historinha para contar do nosso reino. Puxa, então conta para mim, eu quero saber. Davi tinha um homem rico, com propriedades, com gado, com ovelhas. E também nessa mesma cidade tinha um pobrezinho que não tinha nada, apenas uma cordeirinha que era tratada por ele como se fosse a sua filha. E chegou nessa cidade um homem de fora, e esse rico então o recebeu e tinha que acolhê-lo, fazê-lo uma refeição. Mas Davi, esse rico, ele não pegou nenhuma das suas ovelhas, nem do seu gado para oferecer uma comida. Ele foi pegar justamente aquela cordeirinha daquele pobre e fez uma refeição e ofereceu para esse viajante. Davi então ficou furioso: quem é esse homem? E aí ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, este homem deve morrer e restituir 4 vezes mais para esse pobre que perdeu a sua cordeirinha. Quando estamos em pecado, até as nossas emoções, a nossa misericórdia muda para com as outras pessoas. E foi assim que aconteceu com Davi. Aconteceu com Davi e Natã. Quando ele vê que ele está totalmente tomado por essa indignação com essa história, Natã diz para ele: Davi, tu és o homem. É de você que eu estou falando, que Deus quer que você entenda. Davi, Deus está dizendo que ele te ungiu como rei. Ele te deu casa, te deu mulheres, te deu o que você queria. E você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. O castigo virá sobre a sua casa. E Davi, naquele instante, naquele momento, ele cai, não sei se fisicamente de joelhos, mas pelo menos no interior, e fala: eu pequei contra o Senhor. E Natã diz, logo depois disso, uma frase tão linda: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você não vai morrer, mas o teu filho vai morrer. E nessa frase, eu pequei contra o Senhor, é que nós temos aí todos os sentimentos desse Salmo 32. E aqui na continuação, nos versículos 3 e 4, Davi nos mostra o que é que esse pecado não confessado gerou na sua mente, no seu interior. E a primeira coisa que ele diz é que envelheceram os meus ossos. O pecado faz isso, ele envelhece os teus ossos. Será osteoporose? Acho que é bem pior do que isso. É uma dor interna da alma, do coração, do físico. E nós temos um exemplo na Bíblia do que, até onde pode chegar o pecado. Você se lembra de 1 Coríntios 11, um texto que a gente lê quando a gente celebra a ceia, ou pelo menos muitas vezes, onde nos é dito ali que a razão, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos, que dormem. E se o contexto é de ceia, então a palavra de Deus nos ensina sobre a santidade, sobre unidade, sobre um tempo de colocar em ordem o nosso pecado para que a gente esteja nesse corpo unido a Deus e unido uns com os outros. E naquela igreja, e faz isso em qualquer igreja, em qualquer lugar, os pecados não confessados, e eu brincar em cima disso no sentido de fazer de conta que eu sou um cristão verdadeiro, mas que eu continuo com os meus pecados, isso pode levar à doença, à fraqueza e também à morte. Segunda coisa que Davi sente são gemidos, constantes gemidos todo dia. E ele consegue perceber isso quando ele escreve, olhando para trás. Puxa vida, esses gemidos que eu estava sentindo, era por causa disso, era por causa do meu adultério, por causa que eu mandei matar Urias, por essa trama toda que eu cometi, que eu fiz, esse pecado contra Deus. E a mão de Deus, então, estava pesando sobre mim, não mais para me abençoar, mas para me inquietar, trazendo tristeza todo dia, mas uma tristeza que Deus queria que eu me arrependesse. Esses gemidos era para me fazer pensar e refletir onde estava o problema. E é o que Deus faz quando Ele ama alguém. Ele permite gemidos, permite esse sofrimento. A terceira coisa, Davi diz que a mão de Deus pesava sobre ele sem trégua, dia e noite. Usando um outro termo bíblico, é a ira de Deus sobre o pecador que não se arrependeu. E se você consegue viver com os seus pecados não confessados, em paz, tranquilo, alguma coisa está errada na sua vida. Mas os que são dele, aqueles que já se reconectaram com esse Deus, eles sentem peso quando pecam. E com um belo propósito que Deus tem para te levar, para me levar ao arrependimento e voltarmos à comunhão plena com Ele, onde encontraremos novamente a bem-aventurança, a felicidade. E a quarta coisa que Davi diz é que o seu vigor se foi. Ele foi definhando. Uma outra versão diz que as forças dele se evaporaram como a água num dia de muito calor de verão. Então é essa ideia, esse vigor se foi. Se tornou em sequidão de estio. É a força que foi embora. Esse desfalecer-se por causa do pecado. E ele nos escreve aqui tudo isso que ele sentiu entre esse pecado e até o seu arrependimento. E no versículo 5 desse salmo, então, ele descreve: confessei e não mais ocultei. Confessei-te o meu pecado. E não mais escondi, não ocultei mais. Deus mandou um profeta, Deus mandou Natan para exortar. A gente não gosta quando isso acontece. Deus usa pessoas para fazer isso. Ele usa pessoas queridas para te exortar. Ele usa até pessoas incrédulas, ímpios, para chamar a sua atenção. Se você está em pecado, não sei quem são os Natãs na sua vida. Mas isso é misericórdia de Deus. Quando Ele permite alguém que põe o dedinho ali na ferida e fala: olha, isso não está correto. Isso está errado aos olhos de Deus. Pessoas que Deus manda para nos ajudar, porque a gente perdeu esse senso do que é certo e errado aos olhos de Deus. E Davi, quando ele, aí no versículo 5, ele usa uma expressão dizendo: perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Deus, o Senhor me perdoou de um pecado, mas que foi um pecado maldoso, foi um pecado iníquo, foi um pecado com, assim, com uma, uma motivação e uma intenção muito má. E qual foi isso tudo? Isso foi planejado. Isso foi planejado, ele teve tempo de se arrepender, mas um pecado foi levando a outro e cada vez pior. Você já pensou, Davi, depois desses dias que Urias não foi para sua casa, ele escreveu uma carta, fala, Urias, leva, olha, levando a sentença de morte. Você já se deu conta dessa crueldade de saber que dali a pouco tempo esse homem estaria morto? Por causa dessa mensagem do rei para o seu comandante Joabe, para que ele então fosse colocado na frente de batalha e morresse. E todas essas artimanhas de embebedar Urias, de fazer toda essa trama, por isso que ele diz, Senhor, o Senhor me livrou da iniquidade do meu pecado. E os versos 6 em diante desse salmo vão trazer 5 lições que não vão ser motivo da nossa mensagem hoje, mas eu queria levar você até o versículo 11, que é o último versículo. Que diz assim, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Se no início nós temos 3 palavras, iniquidade, transgressão, sei lá, culpa, pecado e tudo mais, no final nós temos 3 palavras muito similares, alegria, exultação e regozijo. 3 palavras para nos lembrar, e que foi experiência de Davi, de que a felicidade não está em ter coisas, nas mulheres, naquilo que o mundo pode oferecer, mas ele conclui, como ele começou, bem-aventurado é o homem, aquele que tem a sua iniquidade perdoada, o seu pecado coberto. Isso está aí a verdadeira alegria. Então exulte no Senhor, alegre-se no Senhor em ter a sua vida em ordem com esse Deus. E a minha pergunta é, como você está hoje de manhã? Você está feliz? Você está plenamente satisfeito? Sonda aí o teu coração diante de Deus, diante dessa palavra. Você pode dizer, eu estou exultando no meu Senhor? Mesmo com o desemprego, mesmo com os teus problemas de saúde, mesmo com tanta coisa que o mundo traz. A viver nessa terra pode trazer, mas como aquela música diz, que a Niliana canta, a gente não está feliz, a gente é feliz. Isso faz toda a diferença. A gente não está feliz, a gente é feliz. E o apóstolo Paulo, ele usa lá em Romanos, esse salmo, essa verdade de Davi, lá em Romanos capítulo 4, versículo 6, para nos falar da justificação pela fé em Cristo. E a minha pergunta agora é, por que Deus perdoou a Davi? E dizendo, você não vai morrer, porque na lei merecia a morte, esse tipo de transgressão, esse tipo de pecado. E sabe por quê? Porque o filho de Davi, o filho desse Davi, um descendente seu, um dia, na cruz, sofreu o castigo, a dor e a punição que Davi merecia. Que por causa do seu adultério ele merecia, por causa da sua dissimulação ele merecia, os planos de jogar a sujeira debaixo do tapete, esse requinte, essa maldade que ele praticou com Batseba, com Urias, mandando Batseba de volta como se nada tivesse acontecido, esse descendente de Davi morreu pelas consequências, pela culpa disso tudo que Davi praticou. Cristo sofreu como se fosse Davi nas mãos de um Deus irado ali na cruz. Basta você trocar Davi por você. O filho de Davi, Jesus Cristo, sofreu na cruz o teu lugar para que você tivesse perdão e que você não morresse. Que você tivesse perdão da iniquidade dos teus muitos pecados. Mas Jesus levou lá na cruz, você talvez diga para mim, mas pastor, eu não adulterei, eu não mandei matar ninguém. Nós vamos pensar em outros pecados que também levaram o mesmo Jesus ali na cruz, que sobre os quais pesa a mão de Deus, a ira de Deus, porque a consequência de todo pecado é a morte. A sua irritabilidade, você ficou irritado essa semana? Você ficou impaciente? Você perdeu o domínio próprio, você jogou coisas no chão, jogou coisas na parede, gritaria. Você machucou pessoas com palavras essa semana? A tua explosão, de repente, você explodiu essa semana? E talvez depois veio acompanhado de ódio, de raiva, de outros sentimentos, de bronca, talvez até de amargura e de falta de perdão. Tenha sido por minutos, por horas ou por dias. Como é que eu sei que isso é pecado aos olhos de Deus? Simples, Efésios 4, 29 e 31 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, estragada, podre, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, se você deixou de edificar com as suas palavras alguém esta semana, mas ao contrário, saíram palavras para derrubar, para machucar, para maltratar, está aí. Você precisa da cruz de Cristo como eu. E assim transmita graça aos que ouvem. Todas as palavras da tua boca esta semana transmitiram graça? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E olha esse outro versículo de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, nós não podemos ser faltosos. Separando-se da graça de Deus, nem haja em vós alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminadas. Está aí sublinhado. Palavras parecidas em Efésios e em Hebreus. Transmita graça. Quando eu estou em pecado, eu não transmito graça. Porque Hebreus fala que quando a gente, então, não vive essa vida santa, a gente está se separando da graça de Deus. Interessante isso, né? Então, precisamos viver uma vida santa para a gente não estar separado da graça e para a gente, então, poder ter graça para transmitir àqueles que estão aí do nosso lado. Mas você diz: mas eu não fiquei irritado essa semana, não fiquei impaciente, não perdi controle, não joguei nada no chão. Mas talvez você viveu de forma indiferente essa semana, sem ação nenhuma, falta de prestatividade. Tinha muita coisa para fazer na sua família. Hoje nós estamos vivendo mais tempo dentro de casa e você então fez pouco caso das necessidades do seu lar, procurando mais o seu conforto pessoal em primeiro lugar, faltando com disposição para o serviço, comodismo, talvez até ociosidade, até preguiça, falta de trabalho. Isso não é nada mais do que egoísmo, do que você se focar apenas em você e nas suas necessidades, um olhar para si, e com isso você então faltou de amor para com o próximo. E isso vai gerando frieza, vai gerando dureza interior, ingratidão e quanta coisa mais, quando a gente se volta para o nosso eu. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que isso é transgressão? Porque Gálatas nos fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas também Jesus morreu por outros pecados que eu nem mencionei, pela sua insaciável vontade de culpar os outros das suas frustrações, dos seus erros. Sempre dá um endereço para alguma coisa ou alguém que é o culpado. Quem nunca assume a responsabilidade pelos seus pecados, nunca terá força e ousadia suficiente para mudar a situação. Eu vou repetir essa frase. Quem nunca assume as suas responsabilidades, os seus pecados, os seus erros, as suas transgressões, as suas iniquidades, as suas culpas, nunca terá força e ousadia suficiente para mudar essa situação. Como é que eu sei? Lamentações nos fala: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não é para você se queixar dos pecados dos outros. Queixe-se dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos ao Senhor. Mas Jesus também morreu por muitos outros pecados. Pelo pecado de não congregar como você deveria nessa pandemia, por exemplo. Pecado da falta de compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Você é um cristão secreto há 10 anos e nunca compartilhou das boas novas para alguém que está aí do seu lado. Talvez até já partiu. Pecado de fazer acepção de pessoas, valorizando umas em detrimento de outras. Pecado de permitir que outras fontes, seja TV, seja um filme, sejam séries, sejam livros, moldem a sua vida mais do que o Espírito Santo. O pecado de começar a achar que você já sabe tudo. E que você então não precisa mais ir à igreja, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais seguir nenhum estudo bíblico. Já ouvi tudo, já li pelo menos a Bíblia uma vez na minha vida. Pecado de tomar decisões sem consultar a vontade de Deus. Pecado de achar que não peca. E a Bíblia fala que aquele que acha que não tem pecado, esse é mentiroso. Então, se você acha que não peca, então você não precisa de Deus. Não precisa nem orar para que Deus revele aquilo que está oculto. Pecado de não contribuir com aquilo que Deus te deu. Pessoas ainda retendo a mão, ainda não entendendo de que tudo vem de Deus. E contribuições, estou pensando em tudo quanto é tipo, desde dízimos, ofertas, até dividir, você ser bênção para outras pessoas por causa das bênçãos que você já recebeu, isso proporcionalmente. Pecado de pornografia, pecado de relações sexuais, antes ou fora do casamento. Pecado de cuidar de tudo, menos das coisas espirituais, com a desculpa de que depois eu faço. E você então não para se alimentar diariamente da palavra de Deus. É o pecado de fazer pouco caso com o que Deus nos deu de ordem e sabendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então se alimentar diariamente é buscar a verdadeira vida. Percebe quanta coisa? Quanta coisa que Deus tem que nos limpar, que tem que tirar de nós. E eu vou chegando à conclusão. Aqueles que têm uma compreensão superficial do horror do pecado tomarão uma posição fraca contra ele. Você está vendo essa frase aí? Aqueles que têm uma compreensão superficial do horror do pecado tomarão uma posição fraca contra ele. As Escrituras deixam muito claro de que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Bem entendido que esses pecados, muitos deles talvez não causam grandes desdobramentos no seu entorno. Mas lembra do que Davi, como ele percebeu aquela armação dele? Servo, isso aí acontece com todo mundo, a espada pega todo mundo. Mas a Bíblia declara, aos olhos de Deus, isso era mal. Cuidado com o juízo que você faz das suas ações, das suas omissões. Porque se você não estiver com esse padrão, com esse paradigma que dá a palavra de Deus, você vai estar enganado na sua própria avaliação. E eu quero concluir com o Salmo 51. Salmo 51 também é um salmo que foi escrito por Davi nessa circunstância. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E quero chamar a atenção de você para aquilo que está aí mais em negrito. Compadece-te de mim, ó Deus. Olha quantas vezes ele fala a mesma coisa. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Você pode ir repetindo essas palavras aí do seu interior, enquanto eu estou dizendo aqui, palavras de Davi: purifica-me do meu pecado, conheço as minhas transgressões, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Você já disse isso uma vez para Deus? Fiz o que é mal. A gente até fala, né, entre nós, e foi mal aos olhos de Deus. E citando Spurgeon, ele dizia: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Sabe o que Deus gosta? Esse versículo 17 do Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Essa palavra vai te dar esse padrão justo, correto. Por isso que o salmista escreve: escondi ou guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E esse último slide, em contraponto com o primeiro, que dizia: enquanto calei os meus pecados. Então, o convite de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, e o meu também é: a minha iniquidade não mais ocultei. E é isso que você e eu precisamos fazer. Porque se não fizermos isso, nós não estaremos próximos do Pai. Ao contrário, vamos nos afastando, entristecendo o Espírito de Deus. E eu queria muito que você, antes de orarmos, concluindo essa mensagem, você identificasse alguma coisa. E aí no seu coração, você dissesse para Deus: é isso que o Senhor quer que eu mude essa semana. É esse pecado que eu preciso, além de confessá-lo, mudar. Porque o arrependimento, ele pressupõe mudança de atitude. Não é simplesmente eu vou zerando o que aconteceu, mas é o meu desejo intenso de não recair nessa falha, nesse erro, nessa iniquidade, nesse pecado. Então, se você identificou alguma coisa, então não brinque mais com isso, porque você vai se acostumando com o pecado na tua vida, mas ele te rouba as energias, te tira dessa intimidade com Deus, e você vai viver uma vida então cristã com sucessivos pecados. E eu não li aqui para vocês, mas tem um homem de Deus que fez uma lista de 35 razões para não pecar, e são muitas. Quem sabe um dia a gente compartilha, mas tem muitas. Então viva em santidade, não cale os teus pecados, diga-os a Deus. E viva seriamente esse projeto de Deus de santidade, para você estar mais juntinho de Deus e do Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós confessamos os nossos pecados e eu te peço que, Deus, lava o meu coração, lava o nosso coração, Senhor Deus. Quantos pecados, quanta omissão, quanta transgressão, quanta culpa, Senhor Deus. E nós, então, concordamos com a tua avaliação sobre aquilo que temos vivido, praticado, falado, que não transmitiu graça. Senhor Deus, obrigado porque, através desse descendente de Davi, Jesus Cristo, há perdão. E assim como Natan disse para Davi: o Senhor te perdoou e você não vai morrer, mas o teu filho vai morrer. Que bela ilustração do que o Deus Eterno Pai fez conosco. Dizendo: Patrick, você não vai morrer por causa dos seus pecados, mas o meu filho que eu gerei vai morrer no teu lugar. Senhor Deus, muito obrigado por tamanho sacrifício de amor. Ali, o teu filho recebendo a ira de Deus sobre ele, para que eu não fosse castigado. E, Senhor Deus, me preserve e nos preserva com um coração limpo, com um coração sensível para, ao cairmos, logo, Deus, concordarmos com aquilo que o Espírito diz para nós: você pecou. E que vivamos dessa forma, Deus, para que haja uma igreja santa, sem mácula, sem defeito, para que de fato possamos refletir Jesus e a sua pureza, e uma igreja tão santa que apareça somente aquele que é três vezes santo. Senhor Deus, misericórdia de nós. Abençoa o restante deste dia, dessa semana, Deus, em nome de Jesus. Amém.